Podcast.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao BZZCast, o podcast da Agência Experimental BZZ Campo Real. Eu sou o Alisson Batista.
Eu sou a Jordana Barbosa.
Somos formandos de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Campo Real. O tema dessa edição é Mídia e Produção para o Empreendedorismo. Enriquecendo esse podcast, com seus conhecimentos e experiências, teremos a participação dessa pessoa maravilhosa, Winnie Aires. Publicitária, trabalha na área de produção e em outras áreas em uma das agências mais bem conceituadas de Guarapuava, a Agência Rei. Seja muito bem-vinda, Winnie. É um prazer imenso ter a sua participação nessa edição do BZZCast.
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigada, Alisson. Obrigada, Jordana, pelo convite. O prazer é todo meu estar aqui conversando com vocês hoje.
Winnie, para iniciarmos essa edição do BZZCast, conte para nós o início da sua carreira. Motivos que levaram você a seguir a carreira da publicidade, a você egressar no curso de publicidade e propaganda. Enfim, a palavra é sua, Winnie.
Então, acho que foi uma coisa muito intuitiva, assim. Eu sempre gostei muito de comunicação, sempre me considerei uma pessoa muito comunicativa. E buscando áreas de atuação, né, assim, quando a gente termina o ensino médio, o que fazer, no que atuar. Eu fui para a área de jornalismo, em primeiro momento, cursei design gráfico na minha cidade. E a publicidade sempre foi algo que ficou muito ali, né, que eu gostaria de aprender mais, saber mais. E tive a oportunidade de vir ficar uns dias em Guarapuava e conhecer a Campo Real. Aqui eu participei de uma Semanco, a convite da coordenadora do curso, né, a V, maravilhosa, e ali eu me apaixonei, tanto pela publicidade quanto pela Campo Real. Eu vi que aqui, como as pessoas tratavam a comunicação como algo extremamente sério, como as pessoas eram envoltas pela comunicação nessa semana, e eu quis fazer parte disso. Então, logo em seguida, desse primeiro contato com a Campo Real, com os projetos que ela fazia em prol do publicidade e propaganda, né, da comunicação, eu quis fazer parte disso, fiz o vestibular agendado, né, passei e ingressei na faculdade, assim, e a partir daqui, de estar no meio dessas pessoas que, além de serem professores, se tornaram colegas de trabalho, a partir do conhecimento e de estar aqui, me abriu portas de várias formas, né? Eu moro aqui agora há 8 anos, eu vim de Pelotas, do Rio Grande do Sul, longe, todo mundo me perguntava o que veio fazer aqui. E eu acho que eu deveria estar aqui. De certa forma, tudo se encaixou, né, para que isso acontecesse, e tive a oportunidade de, enquanto estudava, trabalhar. Trabalhei em algumas agências aqui da cidade, trabalhei e atuei nas áreas de atendimento, mídias sociais, e agora me encontrei na produção, né? Atuo na área de produção há uns 4 anos.
É muito legal, porque eu trabalhei com você e foi incrível, você é uma pessoa maravilhosa. E conta pra gente a questão de, por exemplo, o nosso tema é empreendedorismo. Vamos falar sobre empreendedorismo, você que convive com tantas empresas, com tantas marcas. Diz um pouco pra gente algumas dicas de produção. Ah, empreendedorismo em si, vamos colocar isso, tipo, da sua área.
Eu atuo como produção na agência, né? Então a gente já faz a comunicação pro cliente que já tem, né, uma empresa, ele já tem construído quem é o seu público, ele já sabe o seu ramo de atuação. Então a produção nesse sentido, ela já é executada, né, para o planejamento de comunicação voltado para uma empresa que já sabe de tudo, né? Eu acho que não seria nenhuma dica, assim, mas eu acho que enquanto produção publicitária para empreendedores que estão começando agora, a melhor definição seria isso, né? Eles entenderem o seu produto, primeiramente, para quem eles querem vender, qual que é o seu público-alvo. Eu sei que é muito difícil, às vezes, perfilar isso desde o começo, né? Saber, mas comunicar e tentar atingir um público. Até agora, com a questão da pandemia e tudo mais, as empresas, elas comunicavam principalmente em meio off, algumas delas, né, não todas. Enquanto agência, a gente já faz uma comunicação integrada, né, que trabalha não só os meios off, mas também digitais. E as empresas se viram nesse momento de precisar estar no digital também. E aí as empresas, nos momentos que elas estavam sem ter, quem sabe, uma agência ou algo assim, tiveram que criar os seus próprios conteúdos, né? E eu acho que isso fez com que elas se aproximassem da criação de conteúdo e de materiais publicitários, né? Como se fosse, para suas empresas num momento de pandemia. Precisavam estar presentes nos meios digitais, se possível, nos meios off. Então, tinha essa necessidade maior. E eu acho que uma coisa que é muito interessante, a partir do momento que é criar ou comunicar, é primeiramente saber quem que é o teu público, como que se vai chegar até ele. A gente tem uma gama de canais, né? Não só no digital, no off também. Eu acho que para cada meio existe sim um público. Por isso que a gente trabalha nessa questão de comunicação integrada, que vai usar todos os meios para chegar num público. Não sei se era mais ou menos isso.
Sim. É tipo assim, você, como uma profissional de mídia e produção, você tem noção tanto do começo quanto quase até o fim, né? E, por exemplo, os pequenos empreendedores, eles se viram nessa rotina de ter que estar no digital. E como que você pensaria, por exemplo, para eles entender melhor o seu público, para colocar o seu material em lugares certos? Não necessariamente no digital, mas em lugares certos.
Então, eu acho que a gente volta na questão do produto, né? Eu tenho um produto que ele vai ser destinado a um público específico. Não necessariamente que é o público final ali do cliente, né? Mas, por exemplo, ele tem um produto que comunica para o agro. Ele não precisa estar em todos os meios para comunicar para aquele público, porque aquele público ele é específico, ele está em um único lugar. Então, por exemplo, se ele for fazer uma TV, por exemplo, ele tem que estar em programas que comuniquem para o pessoal de agro, que fale essa mesma linguagem. O Instagram é uma ferramenta que é múltipla, assim. A gente tem muitas opções, mas nem sempre, por exemplo, o que tu quis dizer é se estar apenas no digital. Às vezes, a pessoa que ele quer atingir não é um digital, às vezes é uma coisa mais pessoal, é um material off, é explicar o produto, é chegar, de fato, até essa pessoa. Então, assim, não é porque também existem todos os meios que a gente precisa estar em todos. Então, a gente volta para a questão de conhecer muito produto e público, né? E tentar também, eu acho que, às vezes, fica receoso de comunicar certas coisas porque não sabe se vai atingir. Mas pode ser que isso aconteça. Voltando até a questão do Instagram, às vezes empresas menores de outros segmentos começam ali a produzir conteúdos, às vezes até comunicam no meio off, mas a pessoa chega até o Instagram ou o Facebook. Eu acredito assim, não é uma coisa que seja o principal, né? Nesse momento, a gente tem visto que tem decaído muito, né, a participação das pessoas e empresas no Facebook. Eu acho que o Instagram agora é o carro-chefe de comunicação. E quando a pessoa entra no Instagram e vê um conteúdo de qualidade, vê uma demonstração de produto, vê essa aproximação da marca com o público, porque ali existem várias formas, né, de o dono da empresa, de a empresa, a marca, enquanto marca, se aproximar do público. Então, e para produzir essas coisas, a gente tem uma facilidade maior, né? Porque essas coisas produzidas para esses meios são de forma mais orgânica, são coisas que conseguem ser feitas sem uma ajuda de uma agência, por exemplo, mas sem uma ajuda completa de uma agência, né? Acho que dá para fazer de uma forma mais tranquila, assim.
Perfeitamente, Winnie. Agora, um exemplo, Winnie. Se eu fosse um pequeno empresário autônomo, eu nunca procurei uma agência de publicidade para me orientar em questão das minhas postagens. Eu tenho lá a minha página no Facebook, a minha página no Instagram. Eu nunca procurei um publicitário nem nada. Eu acho que eu conheço o meu público. Eu tenho uma espécie de mente fechada e nunca procurei um publicitário para me orientar nessas mídias sociais. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância do publicitário nessas questões. Aquelas pessoas que acham que já conhecem o seu público e acham que o que elas estão fazendo nas suas pequenas empresas está certo. A importância do publicitário ou da agência publicitária, uma visão panorâmica desse assunto. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto, por favor.
Eu acho que o empreendedor, o dono de empresa, ele ganha com o know-how do publicitário, por essa questão do completo, né? Do início ali, de entender a tua empresa. Claro que ele conhece o público, mas existem outras formas da gente saber, de testar quais públicos fazem parte, qual que é o seu público primário, qual que é o secundário, e a partir disso conseguir comunicar para todas essas pessoas, e a partir disso conseguir estrategicamente, né? Às vezes as coisas são feitas de forma mais, como a palavra que eu posso usar, são feitas diretamente, né? Não tem todo esse embasamento, e com o embasamento publicitário ela consegue ter, a partir de um planejamento, toda uma campanha voltada ou coisa, seja a partir da apresentação da empresa com uma logo, com um slogan, que eu acho que é muito importante, verificar e realmente pesquisar quais são os meios que seriam os melhores, que dariam esse resultado. Eu acho que as pessoas, o público final, não tem informações que a agência tem, seja dos veículos de comunicação, seja das questões de materiais impressos, de como fazer, ou enfim, que são coisas que são de conhecimento do publicitário, que vem ali, né, desde na faculdade. Eu acho que até aqui na Campo Real a gente se utiliza muito desse meio de experimentação mesmo, de testar, então a gente conhece e sabe que aquilo vai dar certo a partir desse conhecimento. Então a pessoa ganha não só uma bagagem de conhecimento, mas uma bagagem de mercado dentro da agência, acaba tendo coisas que deram certo ou deram errado, porque, né, a variável é muito grande dentro da publicidade, né? A gente tem várias coisas que influenciam a comunicação, timing, produto, tem a demanda com a entrega, então são várias coisas. Então, acho que a importância do publicitário é trazer todo esse conhecimento para dentro da empresa e conseguir aplicar isso não só em marca, mas em produto, em venda. A gente faz a questão do brand, que fortalece a marca, mas também trabalha muito com marketing para gerar venda, para pensar em tudo isso.
Perfeitamente. Eu levantei essa questão porque a gente sempre vê nas páginas do Facebook, Instagram, as empresas lá postando artes feitas lá naqueles... normal lá, escrito somente no Instagram, sem nenhum conhecimento de publicidade. E às vezes essas pessoas acham, poxa, do jeito que eu estou fazendo está certo. E, como você mesmo citou, estão totalmente enganados. Mas muito bem esclarecida essa questão. Agora a Jordana vai proferir mais uma pergunta a você. Fica à vontade, Jordana.
Na verdade, Winnie, eu gostaria de saber um pouco em relação à produção. Todo mundo quer fazer aquela foto bonita... Todo mundo quer ter aquela foto legal do produto, quer ter uma foto, um feed bonito, mas produção vai muito além. Conta um pouco pra gente sobre produção, pequenos empreendedores, pra gente entender um pouco a sua visão em relação à produção e às marcas em geral.
Então, eu acho que a palavra produção, que já é produzir, né, é a partir de algo criar, seja uma foto, seja um vídeo, e são as pequenas coisas que tem esse olhar publicitário, esse olhar de estética mesmo, que eu acho que é uma coisa que a gente trabalha muito, né? O Alisson até comentou, essa pessoa que faz uma coisa direta do Instagram ali, que às vezes usa uma fonte qualquer, não pensa muito na foto, ou pensa, essa foto aqui já tá mostrando meu produto. Mas se ele tivesse englobado essa questão de lugar, foto, luz, né, enquadramento, uma fonte legal, mostrar o que realmente interessa, né, às vezes ele quer vender, mas poxa, aquela foto ali não fala o que é o produto, não tem as suas atribuições, não tem o valor, porque eu acho que tem informações que são fundamentais, né, para que se converta numa venda, por exemplo. Então eu acho que com a internet também, coisas que lá desde o início da publicidade, que as campanhas eram feitas, né, desde o início, que as marcas eram detentoras, né, da verdade absoluta de determinados produtos, hoje a gente tem esse conhecimento além, né? Às vezes a pessoa pega uma referência, o pequeno empreendedor, ele pode buscar um pouco desse conhecimento também, que na própria internet tem, né? A gente tem disponível ali tutoriais de como fazer, e às vezes são coisas que vão agregar no produto dele. Ele realmente, no momento, não tem condições de ter uma agência para ajudar, mas ele pode buscar isso para de forma melhor comunicar o produto dele, de uma forma melhor mostrar isso, né? A questão dos vídeos também, os aplicativos, as próprias ferramentas de comunicação de mídias sociais têm já as suas ferramentas para que isso possa ser feito. Então eu acho que na minha visão de produção, assim, apesar de utilizar mais a produção que engloba várias coisas, seja produtora, agência e tudo mais, eu acho que a gente tem também qualidade de produto e de conteúdo, né, de conteúdos feitos pelas marcas individualmente, né, que pegam assim e fazem e conseguem comunicar.
É legal porque no fim tudo é questão de referência, né? E então vamos falar um pouco de referência, que é legal. Conta uma história legal que você goste, assim, de produção, porque acho que vai ser interessante da gente saber um pouco da sua referência.
Então, eu fiz uma palestra até aqui na Campo, que o título foi que era Criando Filmes Publicitários, né, tirando o roteiro do papel. E eu acho que a partir do momento que eu pego um roteiro e eu começo a ler o que o redator passou ali, a minha cabeça explode de referências. Seja uma referência do que seria considerado uma ceia de Natal em família, se é um roteiro de Natal, como que eu vou construir a sensação de um cara abrindo uma cerveja, que foi um VT que eu fiz que foi super interessante, assim. Eu tinha que mostrar daquele roteiro como que era a sensação de estar numa festa abrindo a garrafa de cerveja. Então, assim, várias coisas passam na minha cabeça de referências, seja de estudo, seja de estética, seja de produção em si, né? Da mão na massa, de como eu vou fazer isso acontecer. Então, acho que a partir da primeira leitura de roteiro, a gente consegue pensar no todo, né? Eu faço desde a parte da pré-produção, que é isso que seria a minha principal função, né? Que é viabilizar o que tá ali no roteiro. Faço acompanhamento da produção, que é estar ali enquanto a imagem é captada junto com a produtora, perdão. E faço todo esse acompanhamento ali, seguindo o roteiro, tá tudo certo, a partir da decupagem tudo tá ali. Então, assim, ó, as referências, elas são inúmeras. Seja de coisas de cotidiano, de coisas que eu já vivi ou de que eu estudei, para que isso seja construído. E depois até pro pós-produção, porque eu não tenho como criar aquela imagem, né, que foi criada ali e não entender como que ela vai ser unida, colada, ou enfim, que flow que vai ter dentro do VT, né? Então eu preciso ter essa referência total de como as coisas acontecem. E até que tu nem falou uma história engraçada e tudo mais. Eu acho que uma coisa que foi muito interessante nesse VT das cervejas, a gente precisava fazer além dessa sensação, que eram vários takes em que ele estava sozinho, e quando ele abria a cerveja, várias pessoas apareciam, virava uma festa na piscina real, assim. E uma das imagens era ele mostrando a câmera, a imagem da câmera, como se o cooler estivesse vendo ele pegando a cerveja. Como que isso ia ser feito? Isso precisava ser feito. Eu não posso pôr uma câmera dentro de um cooler. Aí a ideia foi, vamos pegar uma caixa branca daquelas de açougue, sabe? Foi cortado a circunferência conforme a lente, papel filme e muito gelo. E super funcionou, assim, na hora, no dia, né? Morrendo de medo que isso desse certo, e deu super certo. Por exemplo, a cerveja gelada, ela não é gelada de verdade, a gente usa artifícios químicos e ali, né, na hora da produção em si, a cerveja tá quente, mas existem artifícios químicos para que ela apareça, ou um produto bem dourado. Eu acho que são coisas que com a experiência também vai acontecendo, assim como um pequeno empreendedor. Ele viu que ele fez essa coisa não deu certo, ele buscou outra referência, tentou de outra forma. Eu acho que tudo é muito aberto nessa questão de criatividade, de como a gente vai fazer acontecer.
É muito louco como que tudo é... Eu diria uma gambiarra, mas tudo é
pode,
um jeitinho de parecer do jeito que é pra ser e não necessariamente sendo.
Exatamente. É, na verdade, assim, um jogo de cintura enorme pra que as coisas aconteçam e que deem certo. Por isso que eu digo, às vezes, não se tem tudo o que é necessário. Mas tendo a noção de como isso vai ser no pós, depois, como que eu quero que isso se pareça, as coisas acontecem, né? A gente vai testando por meio de experimentação, isso vai dar certo, vamos ver se vai dar certo ou não dá. Mas como também na questão publicitária, em que eu envolvo muitas outras pessoas, seja a locação, seja o casting, seja a própria diária de produtora, eu preciso ter um assegurado de que aquilo vai dar certo. Então, é muito interessante nesse sentido também, de como, por isso que eu digo, pensar no todo, sabe? Não só que eu preciso mostrar que essa cerveja está abrindo. Mas tá, depois que ela abrir, o que, que vai vir na sequência? Como que isso vai acontecer? O que eu preciso antes? Pra que
Qual
essa
é o
coisa...
especial, né?
Exatamente, como isso se monta ali no filme.
Cara, eu gosto de ouvir como as coisas são por trás das câmeras. Uhum. Eu sempre fui muito encantada por isso. Eu lembro que eu fazia teatro, então eu gostava muito de ver atrás, né? O que acontecia atrás dali, do palco. E você tá atrás desse palco, você vê tudo o que acontece. Como que é a sensação de ver tudo pronto? Depois de tudo que você passou, você vê tudo pronto.
É um filho nascendo, assim. Eu acho que poucas coisas se comparam a essa emoção de ver o teu trabalho tendo dado certo. Porque é uma responsabilidade imensa conseguir dar vida ao que outra pessoa pensou, né? Apesar da gente estar muito envolvido, né? Eu sempre estou envolvida nos processos, desde o começo, do que vai acontecer, como que o VT vai ser construído. A gente faz inúmeras reuniões de pré-produção para que isso chegue. Então, assim, e pensar que começou lá na decoupagem, sabendo que nessa cena teria que ter uma mesa, uma cadeira, um lápis, um caderno, um lápis de colorir e uma criança, por exemplo. E que eu imagino que a criança vai estar usando aquela roupa. E eu olho aquela cena e aquilo aconteceu e aquilo tomou vida, é muito emocionante, assim. Mas, apesar de ter todo esse lado de emoção, de que as coisas deram certo, existe muita correria, existe muito correr atrás para que as coisas aconteçam. Em Guarapuava, existem poucas pessoas que trabalham, de fato, com a produção publicitária, seja ela de foto ou de vídeo, né, que eu faço as duas. Então, em conversa com essas pessoas, a gente tem uma limitação de coisas, mas eu vejo o quanto o mercado, ele é rico em profissionais, ele é rico em pessoas que querem fazer acontecer, sabe? Então, assim, às vezes a gente tem que... Já aconteceu comigo, viajar às 5 horas da manhã e o figurante não pôde porque não tava legal. Chegar num lugar e certa coisa não funcionar, por exemplo, sei lá, um aparelho que precisava, tipo uma televisão. Existia uma única televisão e a televisão não funcionou. Estava em um lugar e precisava que a criança tomasse refrigerante, a criança não tomava refrigerante. Então, assim, você tem que ter um jogo de cintura, você tem que tentar contornar a situação e também estar pronto psicologicamente, porque não está lidando apenas contigo, e sim com uma equipe inteira sendo responsável por aquele momento de diária de gravação, assim. Mas é muito satisfatório, é muito engraçado, a gente acaba criando laços e vínculos, né? Então, é muito divertido passar pelos perrengues, se queimar, já aconteceu, esquecer coisa, tá, tipo, numa locação, ter que voltar, mesmo com checklist. Então, às vezes acontecem imprevistos que a gente tem que prever que aconteça, mas normal, né? E em outros momentos é gratificante ver que todo esse esforço de semanas atrás, de objetos de cena, de locação, de casting, de figurino, de prova de roupa, de vamos ver se dá certo, é uma sensação de ufa, consegui.
E se o cliente não quiser mudar? Ele, eu quero mudar, já gravou e falou, não ficou do jeito que eu queria. Porque uma coisa que é bem interessante em relação a frisar aqui é que tudo tem um limite de mudança. Tudo tem conversa antes, tudo tem... Isso é uma coisa importante para o empreendedor entender também o lado publicitário da coisa. Que é, você pode mudar, até um certo período, até um certo ponto. Já chegou de você gravar e falar, não é isso, e aí?
Então, como tu disse, a gente acaba passando por processos, né? Esses processos são de criação e de aprovação. Toda vez que eu tenho um roteiro, por exemplo, antes de eu dar continuidade para a produção, o cliente, ele aprova. Se está dentro do tema, se está dentro da ideia que ele gostaria, porque às vezes as pessoas embarcam na ideia que a agência apresenta, que é a ideia ideal, né, para aquela comunicação, mas às vezes o cliente quer coisas pontuais que estejam lá. Eu gostaria que fosse feito com tal pessoa, eu gostaria que fosse feito em tal lugar, eu gostaria que fosse dessa forma. E a gente consegue, é maleável essa questão para que a gente chegue no meio termo de comunicação com a produção. Eu tive uma única vez uma situação que eu precisei regravar uma cena. Na verdade, foram duas e foi num material de Natal. Eu gravei, foram 5 diárias para produzir um material de 1 minuto. E ficou muito bonito, ficou muito legal. E depois de um material pronto, veiculando, a pessoa que figurou como pai naquela família teve um problema judicial e não pôde mais estar veiculando para aquela marca. A marca também quis que isso não acontecesse. Nossa. E em 2 dias eu precisei regravar. Nossa. Mas isso foi algo assim, muito atípico, nunca havia acontecido comigo por essas questões. Não só de aprovação, mas de decupagem, de saber exatamente o que é preciso naquela cena, naquele VT. Checklist atrás de checklist para ver se tá tudo ali. Conversar muito com as pessoas, essa proximidade das pessoas que são figurantes, que querem estar ali. E isso é muito legal, porque essas pessoas, elas estão disponibilizando o seu tempo para estar ali e participar, e fazem isso de uma forma maravilhosa. E estando com outras pessoas, né, sendo responsável por tudo isso, por exemplo, pela diária da produtora, representando a agência, representando o cliente, preciso minimizar todo e qualquer ruído que eu possa ter, todo e qualquer erro, apesar de que certas coisas acabam acontecendo, né? Uma coisa que, assim, sempre me ferra, tempo. Guarapuava é muito instável, o clima, pode ser que hoje esteja um sol lindo, maravilhoso, e eu marquei uma gravação com piscina amanhã, chove. Então, assim, tiveram vários períodos que eu sofri muito, porque a gente trabalha com a mídia comprada antecipada, então eu preciso, em determinado período, estar com o VT pronto. E assim, o que eu vou fazer pra esse VT acontecer? Não interessa. O VT tem que estar acontecido. Tem que estar pronto naquele período. Então assim, dentro disso já houve situações de mudança de roteiro pra adaptar numa situação que não existe controle. Nem meu, nem da produtora, nem de ninguém, né? Então, nessa situação, sim, já houveram situações em que eu tive que contornar aí. Mas de regravar foi essa única situação, e que deu tudo certo. Tivemos aí uma força-tarefa, né, tanto da agência quanto das pessoas que já haviam participado e também da produtora, para entregar o material a tempo, o quanto antes.
Quem sabe faz ao vivo, né? Uma mensagem final para os empreendedores ou para as pessoas que querem aprender ou saber mais sobre, porque estamos em um momento ainda muito difícil para as empresas. Uma mensagem final que você daria para essa galera?
Eu acho que a principal coisa, eu acho que a gente teve que aprender isso num curto período de tempo, por várias situações, né? É que a gente tem que tentar, tem que dar esse passo, independente se vai ser perfeito. É uma coisa que é uma frase que eu levo muito: antes feito do que perfeito. Porque a gente precisa começar para que as coisas aconteçam. Por exemplo, a pessoa ainda não tem, né? O empresário ainda não tem condições de contratar uma agência para fazer o todo. Ele pode fazer o que está ao alcance dele, ele pode buscar essa informação. Quem sabe não contratar uma agência numa assessoria completa, mas em jobs pontuais que vão ser importantes, campanhas que vão ser pontuais para a empresa dele, dentro do público dele. E as outras coisas, ele pode ter esse conhecimento e comunicar certas coisas, seja com uma foto bem feita, seja um vídeo legal no Instagram para, por exemplo, quem tem loja de roupa, seja uma mensagem via WhatsApp para o cliente dele trazer essa proximidade. Então, assim, começar, tomar o seu lugar junto ao cliente, porque a constância e o conteúdo vão fazer com que essas pessoas se aproximem. Ele vai afunilar os clientes que o público realmente são. E, por fim, isso vai converter na venda, então, que é o objetivo, né, de todas as empresas que precisam se manter. Então, eu acho que o principal conselho é dar esse primeiro passo, não desistir e tentar com os meios que são possíveis agora, porque depois, com o tempo, talvez já seja o momento de ter uma empresa, né, uma agência para conseguir cuidar da comunicação completa.
Olha, Winnie, eu queria lhe dizer que nós estamos extremamente felizes com a sua participação. Agradecemos imensamente por você ter tirado um pouco do seu tempo, da sua rotina e estar aqui gravando esse podcast. Eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo esse podcast contrairão muitos conhecimentos. Uma pequena parcela dos conhecimentos que você tem, você passou agora aqui para nós nesse podcast. E em meu nome, de Alisson Batista, da Jordana Barbosa e também da Thaís Prado, em nome da BZZ Agência Experimental, em nome de toda Campo Real, nós agradecemos imensamente a você por estar aqui gravando essa edição do BZZcast. Muito obrigado do fundo dos nossos corações.
Alisson, eu que agradeço ao convite. Fiquei imensamente grata e feliz de voltar aqui onde tudo começou para mim na minha carreira publicitária. Estar aqui enche meu coração de várias formas. E eu espero que eu tenha, com um pouco que eu compartilhei com vocês, aberto para esses formandos, para essas pessoas que vão estar ouvindo o podcast, o interesse pela produção. Eu acho que a gente tem várias áreas dentro da publicidade e a produção, ela é desafiadora, mas ela é muito recompensadora e muito maravilhosa. Então, só tenho a agradecer a vocês pela confiança e pelo convite. Eu gostei demais de ter participado.
Aqui se encerra mais uma edição do BZZcast, contando com a participação de Winnie Wires, falando sobre produção, mídias digitais, empreendedorismo e entre outros assuntos muito interessantes. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Um abraço e até a próxima!
BZZcast.